No Zoom de hoje, com a ajuda da Inês Ameixa, vamos avaliar a situação em Cabo Delgado, em Moçambique.
Mais de 3 meses depois dos mais recentes ataques a Cabo Delgado, voltamos a olhar para o cenário que se vive hoje nesta província do norte de Moçambique. O ataque de grupos armados que aterrorizaram aquela zona desde 2017 aconteceu no final de março na Vila de Palma e resultou em milhares de deslocados e também num agravar da crise humanitária. Conversamos agora com João Feijó, é investigador e especialista na área de estudos africanos, já fez investigação em Cabo Delgado por várias ocasiões. Muito boa tarde, João Feijó. Agradeço-lhe desde já a disponibilidade para participar no Zoom de hoje.
Boa tarde, obrigado.
Começo por lhe perguntar, este tema da violência armada em Cabo Delgado deixou de estar na ordem do dia nos órgãos de comunicação social portugueses, ou pelo menos de não ter tanta visibilidade como teve nos últimos meses. Pergunto-lhe antes de mais, qual é nesta altura o cenário em Cabo Delgado, também se há pessoas a fugir e se a violência continua?
Sim, de facto a violência continua, tem sido contínua desde 2017, apesar de ter havido alguma acalmia durante o período do Ramadão a seguir ao ataque de Palma naquela semana de 24 de março. De facto, esse ataque a Palma, pelo facto de grande muitos expatriados, indivíduos europeus e estrangeiros em geral estarem hospedados em Palma e toda aquela situação de cerco ao Hotel Amarula teve todos os ingredientes para atrair a atenção mediática internacional, tem todos os ingredientes até para um filme de Hollywood. A verdade é que depois houve uma diminuição da atenção internacional, mas a violência persiste e o drama humanitário continua.
E como é que se coloca um fim a estes ataques? O governo moçambicano já veio garantir há uns dias que as forças de segurança têm o controle da situação na província de Cabo Delgado. O João Feijó diz que os ataques continuam. Há também relatos dos deslocados que chegam a Pemba e que dizem que os disparos, pelo menos em Palma, continuam. Como é que se pode, de facto, colocar fim esta violência armada que se vive nesta região e que afeta muito esta população?
Bom, desde 2017 que ouvimos o governo a dizer que tem a situação controlada, que o inimigo está em debandada e que, portanto, a situação está dominada. Mas a verdade não é essa. A verdade é que há zonas de território moçambicano que estão controlados por estes grupos rebeldes, que estão a ser administrados por estes grupos rebeldes e onde vão consolidando uma relação com a população local, uma relação afetiva e vão conquistando o apoio das populações locais. Como é que podemos inverter isto? Na verdade, isto é um problema muito complexo que exige também respostas complexas. Naturalmente, a mais evidente é a resposta militar, mas não pode ser uma resposta militar de qualquer maneira. Tem que ser uma resposta militar mais cirúrgica, portanto, mais que invista mais na inteligência, na infiltração no grupo, na identificação dos líderes, mas que sozinha não vai resolver nada. Este é um problema que também é um problema social, que resulta de conflitos locais de longa duração, que se agravaram com esta penetração mais agressiva do capital nos últimos anos, e com o problema da pobreza e das desigualdades e do sentimento de injustiça social. Portanto, é preciso apostar sobretudo em estratégias de contra-insurgência que insistam no alargamento e no reforço do acesso à justiça, mas também no alargamento de canais de participação social em que as populações locais tenham mecanismos formais de participação e de reivindicação dos seus interesses, que se possam constituir em grupos associativos com canais onde possam negociar e reivindicar os seus problemas e soluções para eles, e que desta forma não vejam a violência como o único canal possível de participação, e sobretudo através de um amplo desenvolvimento económico da região. Tem que começar por um grande apoio em termos de educação. É preciso um investimento massivo numa educação técnica profissional de qualidade daquela população, cujos resultados serão sempre recolhidos no médio e longo prazo, mas também no apoio a pequenas atividades económicas. Portanto, tem que ser um novo modelo de investimento em trabalho intensivo, gerador de empregos, e que mova, portanto, que absorva esta população jovem e não as torne vulnerável, portanto, ao recrutamento para grupos violentos.
E João Feijó, a comunidade internacional não deveria ter aqui um papel mais reforçado, diria?
Bom, Moçambique sozinho não vai conseguir resolver este problema. Este é um problema regional. Este grupo infiltra-se do outro lado da fronteira, na Tanzânia, onde muitas vezes consegue obter apoio, não só logístico, mas também para recrutamento. É um grupo que tem fortes raízes moçambicanas, mas que tem ligações com os países da região. Portanto, isto, acima de tudo, é um. Quando falamos em comunidade internacional, falamos sobretudo nos países da região, que devem encontrar uma resposta conjunta, e também é preciso depois um modelo de desenvolvimento para a região que tem que ter um apoio financeiro internacional. Pronto, mas agora é preciso haver um plano de desenvolvimento e depois ir buscar financiamento para esse plano. Nós temos uma Agência de Desenvolvimento Integrado do Norte, que já existe há cerca de 1 ano e meio, mas que ainda não tem um plano, portanto, estratégico aprovado, a partir do qual depois possa ir buscar financiamentos para o desenvolvimento integrado da região norte.
E falando aqui em financiamento, João Feijó, depois deste último ataque terrorista em março, foi anunciada muita ajuda monetária, quer através de organizações não governamentais, também de organizações, instituições, estados. Este dinheiro já chegou de facto ao terreno. O Bispo de Pemba afirmou há uns dias que há milhões de euros que tinham sido anunciados e que não chegaram efetivamente aos deslocados. Onde é que está este dinheiro? Este dinheiro já chegou de facto?
Eu não sei dizer se esse dinheiro chegou de facto ou não chegou de facto. O que eu sei dizer é que os números de deslocados, que são cerca de 750 mil, ultrapassa largamente o total da população, dos 5 distritos afetados. Portanto, imaginando que a população total desses 5 distritos fugiu, o que não é verdade, porque muitos ficaram. A verdade é que o número total de indivíduos que aparecem nas estatísticas da Organização Internacional das Migrações ultrapassa em algumas centenas de milhares, em cerca de 150 ou 200 mil. Portanto, este número está inflacionado porque as pessoas se vão registando várias vezes, em virtude de várias fugas, mas também por oportunismo. As pessoas podem, os mesmos membros das famílias podem se registar várias vezes como famílias diferentes e multiplicar apoios. Portanto, no processo de redistribuição da ajuda, as listas estão viciadas, e são colocados nomes de pessoas que não pertencem aos agregados familiares, por oportunismo, não é? Isto é um fenómeno que não é de agora, é um fenómeno que aconteceu no IDAI, aconteceu no Kennet, aconteceu noutras catástrofes humanitárias, e a verdade é que há estes desvios. Sabemos que existe. Agora, alguma ajuda chega ao terreno, agora não chega necessariamente àquelas populações mais necessitadas, e há um aproveitamento por parte de outros indivíduos que funcionam como gatekeepers, portanto, como intermediários no processo de ajuda, e esses, portanto, recolhem uma parte importante da ajuda para si. Isso é um fenómeno que não é de hoje.
Só mesmo para terminar, João Feijó, uma das últimas medidas da presidência portuguesa da União Europeia foi precisamente a missão europeia em Moçambique. Já terá sido aprovada essa missão de formação militar, por parte dos 27 Estados-membros. Ficará apenas a faltar a formalização que, deve acontecer daqui a uns dias, no dia 12 deste mês. Entende que esta missão da União Europeia vai de facto ajudar no terreno? É uma medida, de assistência às Forças Armadas moçambicanas, que vai incluir o fornecimento de equipamento não letal. Esta ajuda pode, de facto, ajudar, passo aqui a redundância, ajudar as autoridades moçambicanas.
Eu não conheço com detalhes qual vai ser essa ajuda da União Europeia. Agora, o que me parece é que uma ajuda em informação e em fornecimento de equipamento não letal, como diz, por si só não será suficiente se não atendermos primeiro a uma reforma profunda nas forças de defesa e segurança, cujos nossos soldados recebem valores monetários exíguos de 2, 4, 5 mil meticais, portanto isto corresponde a se calhar um quarto ou um quinto da cesta básica moçambicana ou menos, estamos a falar em menos de 50 dólares, portanto tornam-os bastante vulneráveis no campo de batalha. Há problemas logísticos, há problemas de disciplina que estão largamente documentados e então sem estas reformas profundas essa ajuda não terá grande eficácia, sobretudo não terá grande eficácia se não houver o tal investimento em desenvolvimento social e económico. Portanto, eu penso que o problema é de fundo, não tem só uma solução militar e o aumento de, portanto, atos de o aumento de ações de contra-terrorismo só vai aumentar a violência, mais pobreza, mais sentimento de injustiça social e maior capitalização desse sentimento de injustiça por parte dos grupos insurgentes que depois, de forma voluntária ou coerciva, conseguem recrutar jovens que não têm qualquer alternativa de futuro. Portanto, é preciso, sobretudo, criar empregos e criar desenvolvimento para estas populações e oportunidades de participação social através de meios formais e de exercício da cidadania.
Já não temos mais tempo.
Esse tem que ser o grande investimento.
Agradeço-lhe, João Feijó, é investigador e especialista na área de estudos africanos. Já fez investigações em Cabo Delgado, ajudou-nos aqui neste Zoom a olhar para esta região e também para a Vila de Palma em particular, 3 meses depois deste mais recente ataque, forte ataque terrorista que obrigou milhares de pessoas a abandonar esta zona no norte de Moçambique. De acordo com os números das Nações Unidas, a violência armada em Cabo Delgado já causou perto de 3 mil mortes, mais de 730 mil deslocados, isto desde o início da violência armada nesta província em 2017. Foi mais um Zoom na Rádio Observadores.
A Rádio Observadores. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.